Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje meu papo vai ser com o Henrique Ortega. O Henrique, ele é sifu no estilo Choilifá, professor de sandá, instrutor de primeiro grau faixa preta em Tonglong, instrutor de faixa azul em Suaijiao, além de aluno do mestre Nereu Grabalos e do professor Plínio Tsai. Bom, pessoal, lembrando também que tem a oportunidade aí de vocês estarem contribuindo para manter esse podcast no ar. Basta acessar o site renatobragapodcast.com.br e clicar no link do Apoia-se. Lá você vai ter a oportunidade de nos ajudar a manter esse site no ar, ok? Bom, pessoal, hoje eu falo com o Henrique Ortega. Tudo bem, Ortega?
Tudo jóia.
Ortega, você pode descrever para nós quem é o Ortega hoje como pessoa?
Hoje um brasileiro como tantos, no meio da pandemia do coronavírus, tentando sobreviver, tentando lutar, tentando aprender com a situação e voltar mais forte. Também sou professor responsável pela Academia Central de Campinas, sou casado com a Ariana Ortega e atualmente estou fazendo doutorado pela Faculdade de Educação Física Unicamp com o tema Teste de Idosos e sou orientado pelo professor Júlio Gavião e Marcos Carlos Uchides, que junto com a sua equipe me ajudam muito a desenvolver esse tema.
Você pode contar um pouco sobre como foi a sua trajetória nas artes marciais, ou seja, como você conheceu as artes marciais e o Kung Fu e quando você decidiu se dedicar profissionalmente na área?
Eu comecei a prática das artes marciais com 11 anos de idade, em 1985, através do Karatê. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que eu fui expulso da academia. Eu utilizei a arte marcial de forma violenta para agredir, meus pais me expulsaram.
Sério?
Um ano. Fiquei um ano e meio de castigo, até compreender o que significam as artes marciais, para depois voltar. E eu voltei em 1987, com o sensei Odair Borges, no judô. Me graduei em faixa amarela, e depois, em 89, eu conheci o Kung Fu, na Academia Shaolin de Campinas, que não existe mais, do falecido mestre Hermes Martins, onde, na minha primeira aula, eu conheci meu primeiro professor, o mestre Pedro Luiz Barbosa, com o qual tenho contato e aprendo até hoje. Também, nessa época, eu tive o privilégio de aprender com o professor Valdir Cremasco, da Shaolin Valinhos, o James Venturin, que foi campeão mundial em 1991, os irmãos da família Forquim, Valdir, Ilson e Gilson, do estilo Garra de Águia, o professor Marcelo Judici e tantos outros professores que atuaram naquela época. Em 1994, através do mestre Barbosa, eu conheci os mestres Serra e De Paula, que representavam a Tati Wong Kung Fu International aqui no Brasil. Em 1995, eu fiz meu primeiro estágio nos Estados Unidos com o grão-mestre Amaong, onde eu fiquei por 55 dias vivendo e respirando o Kung Fu. Foi uma oportunidade muito grande. E depois, em 1996, é que eu comecei a ser o professor responsável da academia, no qual a gente exerce até hoje. Outro fato importante, que em 2009 eu fui aceito como aluno do mestre Nereu Grabalos, que acabou falecendo em 2013, mas que nos ensinou muito sobre a essência das artes marciais. Tanto ele quanto os alunos, a equipe, tem nomes muito fortes nesse meio, o professor Marcelino Mendes, lá do Ceará, o professor Nelsinho de Limeira, temos também o Eduardo Fujihira, que também foi campeão mundial. Tive aulas com Marcelo Antunes e, em 2013, diretamente com o professor Plínio Tsai, onde aprendo até o dia de hoje. Tá? Em 2005, eu tive minha maior graduação, que é o termo Sifu. Sifu, em chinês, significa professor. Em 2005, através do mestre Serra de Paula e com consentimento do grão-mestre Tamaong, eu recebi esse título para representar o estilo Choilaifut, o qual ensino até hoje, é o estilo principal da academia, e que a gente ensina também o Tai Chi e o Sandá, que é o combate esportivo do Kung Fu. É isso.
Cara, é muita coisa, bastante coisa. Eu lembro que quando eu conheci a academia, era Instituto de Kung Fu Shaolin, né? Eu não me lembro a data exata.
Você, Renato, conheceu aproximadamente no início...
90 e alguma coisa.
No final da década de 90, Você conheceu a academia. A gente era situado no centro de Campinas, na Ferreira Penteado.
Ferreira Penteada.
Depois, em 1999, a gente mudou para Moraes Salles, no
Lembro.
centro, onde a gente está até hoje.
Isso, tem um amigo meu que, o Alan, né? Ele chegou a ingressar na época do instituto. Eu ingressei quando já era já Tachuong.
Eu lembro uma coisa muito legal, Renata. Renato, que a gente pegou na época de vocês, crianças, né?
Exato.
Seus colegas. Então é uma grande felicidade para a gente, pessoas que a gente começou ensinando na infância, hoje já são adultos, já casaram, já cresceram, têm filhos, e a gente tem o privilégio de cuidar da segunda geração de alunos. Então a gente dá aulas para as crianças que a gente começou 15, 20 anos atrás, hoje a gente ensina os filhos, é muito gratificante. E outra coisa percebido é que com a volta das crianças, os pais voltam a praticar depois de muito tempo também. E a gente tem se especializado nisso, como fazer uma pessoa já com idade, que já tem uma prática esportiva, mas está com uma vida sedentária, corrida, voltar a praticar de forma segura.
É verdade, é verdade. Eu com meu filho estou esperando ele fazer 3 anos para a gente já começar a trabalhar com ele, né? Mas bem legal, é uma área de educação, né? Você vê a evolução das pessoas, né? Você vê o crescimento das pessoas.
Sim, com certeza.
Muito bom. Você pode falar um pouco aí sobre a sua experiência com campeonatos, né? E quais foram os campeonatos mais desafiadores para você? Sei que você tem um grande número de campeonatos que você participou em vários lugares do mundo. Se puder falar um pouquinho para nós.
Tá, o meu maior título, eu sou campeão mundial de Kung Fu na área de combate em 1996 em Taiwan. Na categoria combate Kochu até 70 quilos. Esse é meu maior título de campeão mundial. Mas também foi muito significativo para mim a minha participação como técnico da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim, no qual a minha esposa também participou junto com outros atletas, o Emerson Nogueira de Corderópolis e o Adriano, na parte de Taolu, atleta de São Paulo. Eu também, outro evento que me marcou muito, eu fui chefe de delegação da seleção brasileira do Campeonato Mundial de Kung Fu na China em 2010. São esses três eventos assim que mais foram desafiadores para mim, no sentido da importância, da relevância, no sentido de estar representando o meu país, o Brasil.
Cara, muito bom. Falando agora sobre desenvolvimento pessoal, né? Como que as artes marciais, ou especificamente o Kung Fu, pode melhorar a nossa performance pessoal, como concentração, disciplina?
A gente fala que a arte marcial é mais do que um conjunto de atacar e defender, é mais do que chutar e socar, né, e derrubar. A arte marcial envolve alguns valores, alguns princípios que eles estão presentes no treinamento. Então, quando você tem, por exemplo, uma dificuldade, uma série de técnicas de soco que exige uma resistência, uma determinação para você superar essa tarefa, exemplo, fazer 1.000 socos. Você, através dessa dedicação, através dessa superação, através de você vencer essa barreira, você pode transportar isso para a sua vida diária, né? Então, da mesma forma que você tem uma resistência para aguentar uma determinada tarefa, você usa essa resistência para melhorar o seu trabalho. A arte marcial, na parte, por exemplo, das formas, da sequência de movimentos, né, chamado em japonês o kata, ou Taolu, ou Kati do Kung Fu, ou Poncé do Taekwondo, quando você tem essa capacidade de concentração, de memorização, você usa essa capacidade de concentração também, por exemplo, nos estudos. Então você consegue transferir. Da mesma forma que você, através da ginástica, do esporte, você desenvolve a sua força através de uma atividade muscular, esses valores, esses princípios, como a concentração, como a disciplina para você superar tal adversidade, você consegue treinar também. É possível, sim, você concentrar e treinar e melhorar a sua disciplina, a sua concentração, a sua resiliência, isso através dos movimentos da arte marcial. Quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo dentro dessa arte marcial, isso facilmente é transposto para o dia a dia. E é por isso que tantos pais procuram as artes marciais para os seus filhos, por essa questão do respeito, da disciplina, da concentração, que a gente tem certeza que isso foi transferido também para a vida.
Cara, muito bom, muito bom. Tudo isso, então, é facilmente transferível para tudo que a gente faz no dia a dia, né? Seja no trabalho, seja nos estudos, a concentração aumenta, a coordenação motor aumenta, tudo isso é benéfico, né? Para a nossa vida no geral, né?
Sim, e as pessoas que estão escutando agora, que já praticaram as artes marciais, que têm essa vivência, sabem o quanto pode ser bom isso, né? E da mesma forma, a arte marcial, além de ter esses princípios que a gente encontra também em outros esportes, todo esporte com um bom treinador, com um bom educador, com uma boa pessoa orientando, é capaz também de formar esses princípios, esses valores, né? E fora isso, ainda tem os benefícios para a saúde, de você praticar uma atividade física regular, onde você vai melhorar sua disposição, onde você vai melhorar seu humor, você vai ter uma melhor qualidade de vida através do esporte.
Ah, legal. Principalmente no momento como a gente está vivendo hoje, né, com o Covid e tudo mais que tem acontecido, né? Falando em Covid, como é que está sendo esse desafio aí, né, de enfrentar o Covid-19 hoje aí, esse isolamento que o pessoal está tendo? Como é que vocês estão enfrentando?
Se a vida é uma luta, o Covid está sendo uma luta grande, né? E se a gente aplicar isso na arte marcial, é um adversário duro, forte, mas a gente tem condição, sim, de aprender, de ensinar e de voltar melhor depois dessa situação. O desafio está sendo a gente aprender novas tecnologias, aprender a olhar para dentro, aproveitar esse momento de isolamento, ter reflexões, e saber quais são os nossos limites, as nossas potencialidades e desenvolvê-los. A gente está, por exemplo, na academia, com a equipe de professores, comprometido a melhorar a qualidade de aula. Quando a gente voltar, a gente está com um melhor programa de aula, a gente está com melhores condições para ensinar o que a gente tanto ama. E também, esse momento está ensinando a gente a trabalhar de longe, tá? Através, por exemplo, dessas tecnologias como as aulas online, a gente está fazendo, por exemplo, vídeos para os nossos alunos e são abertos ao público, quem quiser assistir, ver como conhecer como que é uma prática de arte marcial, vídeos educativos sobre como praticar tai chi, como praticar kung fu, como praticar o sandá, que é o combate esportivo do kung fu. Tudo isso a gente está disponibilizando não só para os nossos alunos, mas aberto para a população.
Cara, muito, muito legal. Falando em disponibilizar, né? Como é que as pessoas podem te encontrar e encontrar a academia na internet ou local físico mesmo? Que é para quem é de Campinas, né?
Sim, a academia está localizada na Avenida Moraes Salles, número 1063, no centro de Campinas, próximo à prefeitura, e é bem fácil localizar. Se você, através do Google, colocar Academia Central Kung Fu, você vai achar também. Nós também temos a página no Facebook, é só colocar Central Kung Fu. Lá você vai encontrar também as academias de Indaiatuba, também em Caraguá, que estão junto conosco nessa luta. Nós temos também o Instagram, e lá no Instagram, através do IGTV, nós temos com boa qualidade todos esses vídeos que eu falei sobre o treinar remotamente. A gente está fazendo esses vídeos para que as pessoas tenham condição para treinar em casa. Então, Instagram, Facebook, e se quiser também, nós temos um canal direto pelo WhatsApp. O número é 19 99201 3100.
Muito bom, excelente. Tenho acompanhado aí o treinamento pelo Instagram, até feito alguns movimentos aqui em casa e tem sido muito bom. Bom, pessoal, vou conversar agora com Henrique Ortega. Ortega, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela oportunidade e o seu tempo aí dedicado ao podcast.
Muito obrigado, é um privilégio estar junto com grandes pessoas aí que você entrevistou, acompanhei o podcast, está muito interessante. Desejo todo sucesso para você, Renato.
Muito obrigado, valeu, pessoal, até mais, tchau.
E algo muito significativo para a gente também, para mim e para minha esposa, que mais do que eu ser campeão mundial, mais do que minha esposa ser uma atleta olímpica, é ver a nova geração como está se destacando. Então nós temos, graças a Deus, vários atletas, vários alunos, professores, instrutores com destaque internacional, né, que já participaram de competições muito importantes, né, a nível internacional, uma equipe bem grande, que a gente está muito feliz de estar fazendo parte desse processo, dessa conquista, dessa nova geração.